Glória a Deus. Amém? Amém? Graças a Deus. Boa noite a todos, em nome de Jesus, para quem chegou em meio à ministração dos dízimos e ofertas. Então vamos lá. Deixa a tua Bíblia aberta comigo, na carta a Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Quem gosta de ouvir testemunho, dá uma glória a Deus aí. Amém, graças a Deus. Então eu tenho um para partilhar com vocês, amém? Posso? Graças a Deus. Bem rápido e objetivo, assim espero. Em março, em meados de março de 2006, algumas semanas depois que eu e a minha esposa, nós aceitamos Jesus, num evento na igreja Shekinah, onde a Débora anotou o nosso nome como boas-vindas, amém? Então a gente tem que honrar as boas-vindas, né? Ninguém fala às vezes dos boas-vindas, só quando pensa em boas-vindas, só pensa em festa, né? Quando tem aniversário de pastor, a partilha de bolos, né? Mas você está vendo? Eu lembro até hoje quem anotou meu nome quando eu aceitei Jesus. Cadê a Débora? Levanta, Débora. Olha quem anotou meu nome há quase 13 anos atrás, o meu nome da minha esposa. Uma salva de palmas a Jesus. E ela sabe que o lugar dela não é só sentada aí, amém? Ela sabe que o lugar dela não é só sentada aí. É Deus falando mesmo, porque eu não tinha script nenhum para falar do nome dela. Amém? Então, depois que eu aceitei Jesus, a gente estava naquela fase, né? De procurar uma igreja onde a gente melhor ficasse adaptado, né? Onde Deus falasse mais, onde a gente se encaixasse. Passei pela Shekinah, passei pela Peniel. Fomos lá, eu e a Suzy, nós fomos lá na Assembleia de Deus, na Enseada, na Igreja das Irmãs da Suzy. E lá Deus falou algo incrível para nós. Era março de 2006, eu estava desempregado, não tinha dinheiro para nada, tinha acabado de vender minha moto para poder pagar o restante dos meses da faculdade, que eu estava no último ano da faculdade. Estava muito mal, de mente, de coração, estava chateado, mas aceitei Jesus naquele impulso. Às vezes a gente acha que não sabe o que está fazendo, mas Deus tem um propósito para todas as coisas. E num dos cultos, naquela igrejinha da Assembleia, lembro até hoje, o pastor Odilson chegou para mim e para a Suzy e falou assim: ainda esse ano vocês se casam. A gente já era noivo, mas ele chegou e falou: ainda esse ano vocês se casam. Mas poxa, eu não tenho nada, eu não tenho casa, não tenho trabalho, não tenho dinheiro. Como vai ser? Né? Como vai ser? Mas Deus, ele faz muitas coisas, amém? Deus, ele faz, quando ele tem propósito, ele cumpre. Por mais que a gente não acredite, por mais que a gente não bote uma fé, se a gente buscar Ele de todo o nosso coração, se a gente confiar que Ele é capaz de fazer coisas que a gente, nem mesmo a gente acredita, Ele vai mover o sobrenatural dEle, amém? Ele vai mover o sobrenatural dEle. E algumas semanas depois, a gente passou numa outra igrejinha, um profeta ministrando sobre José do Egito, do nada apontou o dedo para mim: ó, Deus está falando que está colocando uma coroa na sua cabeça. Deus está colocando uma coroa na sua cabeça, eu não entendi nada. Para mim, eu imaginei: nossa, é um trabalho, eu vou ser chefe, vou ser José, né, vou ser governador, né? Vai vir uma grande coisa, a primeira coisa que a gente pensa é isso. Mas Deus foi passando, continuei alguns meses ainda desempregado. E a palavra de Deus se cumpriu em dezembro de 2006, nos casamos, e hoje, há exato 12 anos, estamos casados, amém? Então hoje eu faço 12 anos de casado. Cadê a Suzy? Cadê a Suzy? Cadê a Suzy? Cadê a Suzy? 12 anos de casado nós fazemos, amém? Mas não para por aí. Nos casamos, vivemos dois anos de aluguel. Em 2008 compramos o nosso primeiro apartamento, financiamos esse apartamento em 20 anos. financiamos em 20 anos. E aí Deus, incrivelmente, sem a gente entender nada, Deus foi dando, a Suzy passou em concurso, a Suzy passou em 2 concursos, as coisas foram acontecendo na minha vida profissional. E aí, desses 20 anos com o apartamento financiado, Deus nos abençoou. E há 6 anos atrás, em 2012, na nossa outra igreja aqui na Demar de Barros, na 656, nós subimos aqui nesse altar, eu e a Suzy, e nós testemunhamos que em 4 anos nós conseguimos quitar o financiamento que era de 20 anos, amém? Glória a Deus por isso. Beleza, glória a Deus, uma dívida a menos. Nossa, maravilha, Deus é bom demais. E a gente foi trocando a nossa vida, alinhando com os propósitos de Deus, continuando servindo, porque graças a Deus, em 12 anos de casado, em quase 13 anos de ministério, nós nunca nos desviamos, e isso é para glorificar o nome do Senhor, amém? Nós nunca nos desviamos, muito pelo contrário, sempre agregando. Hoje tem o meu irmão aqui ministrando louvor, tem a minha cunhada aqui ministrando a dança, tem o meu cunhado, o presbítero lindo, maravilhoso, pregando a palavra, teve aqui de quinta-feira, a minha esposa diaconisa, a esposa do Demétrio diaconisa, temos família no Bola de Neve de Boituva, lá no interior, como diáconos e diaconisa servindo naquele lugar, amém? Então nós temos feito o nosso papel, e nós temos que fazer o nosso papel, cada um de nós temos que fazer o nosso papel, amém? A nossa família precisa estar aqui, a palavra de Deus fala que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, amém? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você acha que um dia depois que eu me converti, o meu irmão chegou? Muito pelo contrário. Foram 4 anos vendo ele quebrando a cara, ele batendo cabeça. Mas glória a Deus, 4 anos orando, 4 anos ministrando, 4 anos acompanhando, e hoje está aqui. Deus tem o tempo para todas as coisas, né? Mas voltando ao testemunho. Vivemos, pagamos o apartamentinho. Aí passou 1 ano, passou 2 anos, aí Deus fala: muda. Você tem que mudar, vocês precisam mudar, vocês precisam sair daí. Aí a Suzy, movida pelo Espírito Santo, vamos começar a procurar. Deus está falando para a gente sair da Enseada, a gente morava lá no final da Enseada. Deus está falando para a gente vir mais perto da igreja. Deus está falando para a gente vir mais perto dos seus pais. Deus está falando para a gente vir mais perto do nosso trabalho. A gente atravessa a cidade todinha. Eu trabalho lá na Lemoa, atravessava a cidade todinha, saía da Enseada, atravessava Guarujá, atravessava Balsa, ia lá para Lemoa. A Suzy também trabalhava em Santos na época, atravessava a cidade, a barquinha, ia trabalhar em Santos. Então Deus falava, mas para mim, Deus, beleza, mas em 2008 a realidade era outra. Ainda não tinha chegado aquela crise, né? Aquela crise imobiliária, que deu um boom nos valores e preços dos imóveis. Eu tinha pago uma pechincha, baratinho, no apartamento, no nosso apartamento, que era muito aconchegante, muito gostoso, lá em Enseada. E agora o Senhor está falando para mim sair desse lugar que já está pago, que já está quitado, que já está tudo tranquilo. A gente está conseguindo fazer um pé de meia. A gente está conseguindo se estruturar, ter as nossas coisas, passear um pouquinho mais, conhecer novos lugares. Vamos entrar numa nova dívida? Como chefe da casa, né? Como quem toma conta, quem faz os cálculos das coisas, a gente para e pensa, não vou entrar numa outra dívida. Está tudo tão bem, não vou entrar numa outra dívida. Mas quando é a vontade de Deus, Ele move tudo. Fomos assaltados uma vez naquele lugar, tomamos um susto danado, foi um baque, mas eu continuava teimando, até que fomos assaltados 2 vezes. Os bandidos precisaram entrar dentro da garagem para nos assaltar no apartamento lá na Enseada, para a ficha cair e entender, a vontade de Deus é essa, a vontade de Deus é essa. Então vamos lá, vamos mudar, mudamos, mais um financiamento. Mas agora não era só de 20 anos, financiamento de 35 anos, porque o valor do imóvel era 3 vezes maior do que aquele que a gente tinha quitado. 35 anos. Isso foi também há 4 anos atrás. E aí o nosso plano, né, assim como o plano do outro financiamento, era de repente, vamos nos esforçar para pagar em 10 anos. Né? Vamos nos esforçar de novo, quem sabe Deus nos abençoa. E de 35 anos, nossa, se a gente pagar em 10, está ótimo. Está maravilhoso, está incrível. Mas as coisas foram passando e olhe, repare. Esse novo financiamento aconteceu em 2014. Eu não recebo um aumento no meu trabalho desde 2013. Olha para quem reclama. Olha para quem reclama de que não recebe oportunidade, que não tem promoção, que não tem aumento. Eu não recebo desde 2013. Confesso que por algumas vezes reclamei. Questionei a Deus. Nossa, sou tão fiel, trabalho tão direitinho, honro tão as coisas lá no meu trabalho, faço tudo certinho. Sabe, as pessoas me respeitam como cristão, eu dou um bom testemunho, eu cumpro os meus horários, quando precisa fazer hora extra eu faço, não tem problema nenhum. Fico com o celular 24 horas por 7, de repente alguém pode me ligar e eu tenho que ir lá. Em nome de Jesus, ninguém vai me ligar. Graças a Deus, nunca ninguém me ligou quando eu estou pregando, amém? Graças a Deus. Mas as coisas estão acontecendo, então desde 2013 eu não recebo aumento, então para mim, a gente está conseguindo quitar, pagar as dívidas, pagar o financiamento e tal. No começo do ano eu fiz uns cálculos lá, olhei o nosso fundo de garantia, olhei o que a gente tinha guardado na nossa poupança, os nossos investimentos e tal. Olha, Deus abençoou, hein? Eu acho que talvez no ano que vem, em 2019 ou em 2020, a gente consiga. Se não acontecer nada. Tivemos um susto com a minha mãe esse ano, né? Tivemos umas despesas extras aí, porque ela ficou doentinha e tal. Deus curou, graças a Deus, propósito de Deus também. E aí, mês passado, caiu a primeira parcela, o 13º. O Espírito Santo me tocou e falou, faz as contas de novo. Faz as contas de novo. Fui lá, peguei tudo de novo. O nosso fundo de garantia, o que a gente tinha guardado, o nosso salário que a gente tinha, de onde dava para tirar e tal. E não é que deu para quitar o financiamento? Amém? Glória a Deus! Então é possível, amém? Um financiamento, ou seja, ó, 12 anos de casados. Nós temos 12 anos de casados. Quando a gente casou, a gente não fez festa. Sabe o que a gente ganhou? Sabe qual foi o nosso presente de casamento? Eu falo para quem quiser, eu falo direto isso, porque é um testemunho isso. A gente não fez festa, a gente só fez questão de levar o pastor lá no churrasquinho, na família, na casa da minha mãe, para ele abençoar as, né, as alianças e nos abençoar como casal. Nós ganhamos tão somente no nosso casamento uma tábua de passar e um ferro. Uma tábua de passar e um ferro. Nós tivemos 3 mudanças. Casamos, moramos de aluguel 2 anos. Compramos um apartamentinho na Enseada e compramos uma casa num vilarejo aqui nas Caiçaras. Foram 3 casas. Nós mobiliamos, além de ter comprado 2 casas, nós mobiliamos 3 casas nesses 12 anos. Tudo que a gente deixava, a gente abençoava. A gente abençoava. O apartamentinho a gente abençoou a minha cunhada que ficou lá quando alugou. Quando a gente comprou o apartamento na Enseada, também já era mobiliado, a gente pegou tudo. A gente não quer ficar com nada, pegou tudo, a gente deu para um casal da igreja que estava casando. Quando a gente mudou do apartamentinho na Enseada e fomos aqui para as Astúrias, tudo que estava lá também nós abençoamos. Sobrenatural de Deus, eu não consigo explicar. Eu não consigo colocar no papel e explicar. É o sobrenatural de Deus, amém? Você precisa acreditar. Porque se Ele faz das nossas vidas que sobe, não estou falando de mim, mas muitas pessoas sobem nesse altar e testemunham. Deus é capaz de fazer na vida de cada um de vocês, amém? É só buscar, é só ser fiel, é só ser constante. O apóstolo Paulo fala, né? Se vocês não conseguem olhar para Cristo, seguir a Cristo, segue a gente que está aqui em cima, olha o nosso testemunho, amém? Deixa a gente edificar a tua fé, deixa a gente edificar a tua fé, dá essa oportunidade para a gente. E olha para a cruz, amém? Nós estamos juntos nessa, em nome de Jesus, amém? Se você está feliz por nós, dê uma salva de palmas em forte a Jesus. Aleluia! Eu dei essa dica para o meu irmão e para a Isabela ontem. Vou dar uma dica para vocês, tá? Essa é uma dica prática, tá? Você que está pensando em casar, você que já casou, quer sair do aluguel, está pesquisando financiamento e tal... Não olha para a taxa de juros, amém? Olha para Jesus. Amém? Olha para Jesus. Não olha para a taxa. Se você olhar para a taxa de juros, você vai dizer que você não vai conseguir. Mas se você olhar para Jesus e tentar bolar uma estratégia que a parcela do teu financiamento vai caber nas tuas despesas mensais, Deus, se eu paguei em 4, Deus vai fazer você pagar em 2, amém? Em nome de Jesus. Quem crê, dá uma salva de palmas a Jesus. Aleluia! Não consigo parar de falar nisso. Quer casar? E tá, não vou casar agora porque estou pensando em festa. Ai, tem que ter festa. Ai. Se Deus mandou casar, casa. Amém? Se Deus mandou casar, casa. Não fica dando brecha, amém? Não fica dando brecha. A gente fez uma festa muito gostosa, que na verdade foi uma festa de casamento. 10 anos depois, no primeiro ano da nossa filha. Aí Deus nos abençoou, a gente fez uma festa e convidou quase todo mundo da igreja. Foi maravilhoso. Então casa, não fica esperando festa. Ah, mas eu vou desagradar meu pai, minha mãe. Eles querem tanto uma festa para convidar a família toda. Segue o que Deus direciona, amém? Segue o que Deus direciona. Às vezes você vai esperar 2, 3, 4, 5 anos para casar. Aí você vai cair na brecha, vai cair em pecado. Deus não vai abençoar teu casamento, amém? Eu não sei porque eu estou falando isso, mas é o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos para a palavra. Tiago capítulo 4, a partir do versículo 1. Você pode acompanhar na versão NVI no telão, mas eu gostaria de ler com vocês na versão que eu estou acompanhando, que eu estou estudando e meditando ultimamente, que é na nova versão da linguagem dos dias de hoje. A palavra de Deus diz assim: de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não pensem que não quer dizer nada esta passagem das Escrituras Sagradas, que diz: O Espírito que Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos. Porém, a bondade que Deus mostra ainda é mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Versículo 7. Portanto, obedeçam a Deus e enfrente o diabo, que ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores, limpem o coração, hipócritas. Fiquem tristes, gritem e chorem. Mudem as risadas em choro e a alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os colocará numa posição de honra. Amém? O ano está acabando. Dia 16 de dezembro. Para quem não sabe também, meu cunhado Demetrios e a Vandelé também casaram dia 16 de dezembro. Hoje a gente faz 12, eles fazem 7. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus por isso também? Que é família. Amém? A gente se abraça, é o mesmo propósito. Estamos aqui junto. Cadê os teus? Cadê os teus? O ano, vamos lá, mas o ano está acabando. E o que a gente fez com os propósitos que Deus estabeleceu nas nossas vidas? O que nós fizemos com isso? Com aquilo que Deus colocou no nosso coração, lá no culto da virada. De repente você pegou o culto da virada aqui, ou numa outra igreja, ou foi uma oração que você fez lá no começo do ano, e Deus foi falando com você no decorrer do ano, foi te dando direção, foi colocando propósito no teu coração. antes que o pastor, daqui a alguns cultos, chegue e pergunte, né? Quantas vidas você ganhou para Jesus nesse ano? Escreve no teu caderninho aí que ele vai perguntar, amém? Ele vai perguntar isso. Antes que ele te pergunte isso, Deus está te perguntando, o que você fez com os propósitos que ele estabeleceu sobre a tua vida para esse ano? Queríamos crescer profissionalmente, talvez muitos queriam crescer profissionalmente, mas o que foi feito para chamar a atenção de Deus nesse sentido, nesse propósito? O que foi feito? Será que você trabalhou feito louco? Será que você trabalhou feito escravo? Será que você trabalhou tanto que não sobrou tempo para buscar Deus, que não sobrou tempo para buscar a direção, que não sobrou tempo para continuar servindo? Ou para aqueles que é da casa, né? Estou trabalhando tanto, chega para o líder, estou trabalhando tanto, preciso de uma pausa. Meu trabalho está tão puxado, preciso de uma pausa no ministério. Me deixa fora da escala desse mês, sabe? Me deixa fora da escala até o final do ano, deixa a poeira baixar. Queríamos prosperar financeiramente? Mas o que a gente fez para chamar a atenção de Deus? O que a gente fez para colocar Deus à frente desse propósito na nossa vida? Será que a gente só pensou no dinheiro? Será que é só dinheiro que a gente precisa? Será que a gente só pensou em dinheiro? Será que a gente... Você dizimou? Com constância, com fidelidade, com regularidade? Ou você só dizimou e deixou de ofertar? Para que Deus pudesse abrir novas portas, te fazer prosperar ainda mais. Para quem é vendedor, de repente, para quem é corretor de imóveis, eu não sei se tem alguém aqui, mas é o que Deus está mandando eu falar, não sei por que isso. Talvez você fez uma venda, de repente, de R$1 milhão, aí caiu aquela comissão de R$60 mil no teu bolso. Não vou dar um dízimo de R$6 mil, é muita coisa. É muita coisa para entregar na igreja, é muita coisa para dar na igreja. Quer prosperar financeiramente e deixar de honrar a Deus? Ou, quero tanto um companheiro, uma companheira, um namorado, um esposo, uma esposa. Mas como foi respeitar o tempo de Deus nas suas vidas? Nesse propósito que Ele colocou, nessa paixão, nesse amor, como colocaram, como foi colocado o propósito de Deus nesse sentido? Dou mais um testemunho. Quanto tempo de oração, Demetrios? 1 ano. Quanto tempo de oração, Bela e Bruno? 6 meses. Quanto tempo de oração, Renan? Renan foi mais molezinha, né? Quanto? 3 meses. 6? 10? Para o Renan foi uma... Cadê o Braga? Quanto tempo, Braga? 6 meses, aqui no Guarujá e lá no Maranhão. Quanto tempo, Ailin? 1 mês só? Essa foi moleza. Por isso que é secretária da igreja hoje. Será que o desejo do teu coração era só ficar perto da queridinha, só ficar perto do queridinho? Deixando de ficar perto de Deus para ficar perto dele, dela? Queríamos crescer ministerialmente, mas como buscamos por isso? Será que para crescer ministerialmente é melhor puxar o saco do pastor? É melhor ficar se aparecendo para os irmãos, para ele ver que a gente é espiritual? Que a gente é cheio do Espírito Santo. Meu, a gente pode achar um exagero. Talvez alguns aqui podem achar isso um exagero. Um preciosismo demais. Mas o fato é que se a gente não for intenso, se a gente não for intenso com Deus e no nosso relacionamento com Ele, a gente vai sempre viver da mesma maneira. Se a gente não for intenso com Deus em nosso relacionamento com Ele, nós vamos viver sempre da mesma maneira. Eu acabei de falar, desde 2013 eu não recebo uma promoção, um aumento salarial. Eu escolhi ser intenso com Deus. Eu escolhi deixar de reclamar, deixar de murmurar para buscar Deus. Quem sabe abre uma outra porta, quem sabe me dá uma oportunidade lá dentro. Estamos aqui testemunhando, glorificando a Deus junto, edificando a fé do nosso irmão do lado. Foi para isso que Deus nos fez, amém? Foi para isso que Deus nos fez. Vamos ler comigo o versículo 13. A partir do versículo 13, do 13 ao 17 de Tiago 4, você já está com ele aberto aí? Olha só o que a palavra fala. Tiago 4, capítulo 4, versículo 13. Agora, escutem. Vocês dizem: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e ali ficaremos um ano fazendo negócios e ganhando dinheiro. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira, que aparece por um tempo e logo depois desaparece. O que vocês deveriam dizer é isso: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isso ou aquilo. Porém, vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Todo esse orgulho é mau. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem, mas não faz. Isso está querendo dizer uma coisa. A gente fala muito de constância, né? A gente precisa ser constante com Deus. A gente precisa sair de cima do muro. A gente precisa seguir o caminho de Deus. A gente precisa obedecer a Deus. Isso tudo significa uma coisa: inteireza de coração. É o que tem faltado à igreja de Jesus. É inteireza de coração. É o nosso coração estar totalmente voltado para Deus, assim como o coração de Deus já está totalmente voltado para nós. E isso de forma ininterrupta. Ininterrupta. Aonde está o nosso coração, está o nosso tesouro. Não é assim que fala a palavra? Como conseguir isso? Como conseguir ter inteireza de coração? Eu vou te dar uma dica. É algo que eu faço. Algo que eu aprendi com a minha esposa. Isso foi ela que me ensinou. E eu faço isso todos os dias da minha vida. Eu peço três coisas todos os dias assim que eu acordo. Três coisas: sabedoria, discernimento e crescimento espiritual. Sabedoria, discernimento e crescimento espiritual. Sabedoria para quê? Para ter temor a Deus. Para pensar a Deus antes de tudo aquilo que a gente for fazer. Tudo mesmo. Tudo mesmo. Tudo mesmo. Será que eu devo dormir agora ou devo buscar Deus? Senhor, quer que eu te busque ou eu posso dormir? É um exemplo chucro, mas é isso mesmo. Fazer as coisas certas, na hora certa, no momento certo, do jeito certo, da forma como Deus quer. Isso é sabedoria. Discernimento. Discernir a palavra de Deus, mas não somente discernir a palavra de Deus. Discernir o tempo que a gente está vivendo. Estou passando por luta agora, está muito difícil, está complicado. Eu não sei o que está acontecendo, mas o Espírito Santo vai e faz você discernir que o que você está vivendo é uma consequência talvez de um erro, de um pecado lá atrás, que talvez a gente precisa viver para aprender, para absorver e para abençoar quem está vendo a gente passar por essa dificuldade. Discernimento para ler a palavra e entender: nossa, Deus me revelou isso, nossa, Deus me revelou aquilo, eu li de novo aquele versículo que eu já havia lido na semana passada, mas Deus me ministrou de uma outra forma, porque a palavra de Deus se renova. E é por isso que a gente tem muito desejo de ler a palavra, de continuar lendo a palavra. Porque você não lê um versículo e só fica naquilo. Você lê um versículo, Deus te ministrou naquele versículo. No outro dia você lê de novo, é outra ministração. No outro ano você lê de novo, é outra ministração. Num culto ele lê de novo, é uma outra ministração. E ela se renova e edifica as nossas vidas. Isso é para sempre, isso é eterno, isso nunca vai acabar. Amém? Por isso que diz que a palavra é viva. A palavra de Deus, ela é viva. Ela é viva. E crescimento espiritual. A gente precisa ter experiências com Deus. Deus precisa ativar os dons na vida de todos aqui presentes nessa noite, amém? Tem pessoas aqui nessa noite, aqui presentes nesse lugar, que Deus deseja usar para ministrar cura. Se você quer receber, levanta tua mão. Tem dons aqui nessa noite que Deus deseja ativar para você revelar sonhos. Tem dons nessa noite que aqui Deus deseja ativar para que você seja mestre na palavra. Deus deseja levantar diáconos, diaconisas, presbíteros, presbíteras, pastores aqui nesse lugar. Tem dom de Deus aqui para isso. Tem potencial de Deus aqui para isso. O que você tem feito? O que nós temos feito para receber isso? Cadê aquele desejo ardente? Nossa, eu quero servir a Deus. Eu quero ter oportunidade de pregar. Eu quero ser levantado como diaconisa. Nossa, eu olho para as diaconisas, é um exemplo. Eu quero ser como elas. Mas tem muita gente fugindo do trabalho. Tem muita gente achando que é trabalhoso demais. Tem muita gente achando que é muito difícil, que é muito trabalhoso, é muito tempo dentro da igreja. Faz muito tempo que Deus não levanta diáconos aqui nessa casa. Por que será? Deus conta com você. Os nossos pastores estão olhando a sua constância. Os nossos pastores estão olhando a interesse do teu coração. O Espírito Santo está ministrando eles com relação a isso. Porque conhecendo eles como eu conheço, eu posso dizer, eu falo isso para todo mundo. Eu gosto de dizer isso porque eu conheço o meu pastor com a palma da minha mão. Eu sei quando ele chega no culto aqui, da forma como ele abre o culto, eu já sei. Se ele está nervoso, se de repente ele discutiu em casa, se está com problema. E você, conhece o nosso pastor? Abre a tua Bíblia comigo, em Provérbios 16. Provérbios 16, versículo 33. Aleluia. Quem está entendendo, pode dar uma glória a Deus? A palavra de Deus diz assim, Provérbios 16, versículo 33. Os homens jogam os dados sagrados para tirar a sorte, mas quem resolve mesmo é Deus, o Senhor. Acompanha comigo no telão, coloca rapidinho para mim. Provérbios 19, versículo 21. Só acompanha, não precisa abrir. Provérbios 19, versículo 21. A palavra de Deus diz assim: as pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. Você pode dar um amém bem forte? Vou dar um passo de fé. Meu, vou dar um passo de fé. Vou dar um passo de fé, não, vou trocar de carro, não aguento mais, vou trocar de carro, meu carro está dando muito problema, não tem ar-condicionado, vou dar um passo de fé, vou pegar aquela SUV que está baratinha, meu, uma boiada, é a chance da minha vida. Deus mandou? Teve o respaldo de Deus mesmo? Tem muito testemunho aqui, de irmãos que, Eric, o que você acha? Vale a pena? Aí eu olho, a gente conversa, a gente ora, não sei não, acho que não, hein, cara. Pô, mas eu estou precisando, cara, está difícil, está sem ar-condicionado meu carro, está um calor danado esse verãozão. Cara, não sei não, hein, meu, melhor você, sabe, junta mais um dinheirinho, vamos orar a Deus, pega um carro zero, um popular mesmo, mas um carro zero, sabe? Pega um carro zero, com ar-condicionado, sem... Ah, honra a Deus, cara, não precisa, né? Aí o cara vai, procura o Demetrius, ele ministra a mesma coisa, aí procura o Diácono Washington, ministra a mesma coisa, Aí procura o Willias pega e fala: não, mas vamos orar, meu. Abençoa. Tudo que ele queria. Foi lá, trocou de carro. Um exemplo, amém? Um exemplo. Trocou de carro. Nossa, está dando muito problema. Poxa, Eric, realmente, Deus tinha razão, Deus falou. Entendeu? Mas a gente sabe, né? A gente se conversa, vai falar com um, vai falar com outro, vai falar com outro. Tem uma hora que a gente fala, né? Cara, vai, compra. Troca, vai, faz o que você quiser fazer. A gente tem o livre-arbítrio. Mas e o respaldo de Deus? E o respaldo de Deus? Eu lembro que quando a gente casou, no primeiro ano, a gente comprou uma moto. E aí, andando de moto para lá e para cá, e aí eu sofri um acidente sério de moto, atravessando Ademar de Barros aqui, ali na Ultragás. Passei com tudo, passei um ônibus e vi um carro atrás do ônibus e pegou, capotei e voei. Meu pé ficou enxadaço. E aí eu lembro que o pastor mesmo ficava no meu... Não, Eric, meu, você trabalha, cara, compra um carro, meu. Compra um carro, meu, compra um carro, meu. Mas eu tinha algo no meu coração, sabe? Eu tinha algo no meu coração. Meu, como é que eu vou comprar um carro se eu não tenho uma casa ainda, se eu ainda pago aluguel? Nada contra, né? Mas é algo que Deus colocou no meu coração, sabe? Não, mas, meu, vou ser fiel no pouco, que eu sei que no, o Senhor vai me colocar no lugar certo. Então a gente tem que buscar o respaldo de Deus. Eu não tinha o respaldo de Deus. Por mais que o pastor chegasse e falasse, compra ele um carro, vai ser bênção para a tua família, vai ser bênção para a Suzy. Eu lembro que nos primeiros anos de casado, a gente chegou aí na minha festa de formatura, a Suzy de vestido longo, eu de terno e gravata na Titanzinha, indo lá para o Casa Grande Hotel. Você lembra, amor? Lá para o Casa Grande Hotel. Nem sei como ela subiu na moto com o vestido longo. Mas eu tinha algo no meu coração, mas eu não posso, agora não dá, sabe? Quando você, entendeu? E aí Deus foi dando, cara. Deus foi abençoando. É respaldo de Deus, sabe? Tem o respaldo de Deus, busca o respaldo de Deus. Se Deus não falou, serão. Sabe o que eu faço? Se Deus não falou, eu não faço é nada. Se Deus não falou claramente, audivelmente, eu não faço é nada. Eu fico quietinho na minha. Eu fico quietinho na minha. Não acabei de dar o testemunho? Deus não precisou jogar dois assaltos para me trocar de casa? Mas, sabe? De uma forma ou de outra, Deus fala. De uma forma ou de outra, Deus fala. Quem crê que Deus fala, dá uma glória a Deus bem forte. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Glória a Deus, olha o que a palavra de Deus diz. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo, não se preocupe com nada. Mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo. Não tem outro jeito, não existe outra forma, não existe outro método. Não existe outro método senão um amor. Lembra dos mandamentos de Jesus? Jesus trocou todos aqueles mandamentos lá da época de Moisés. Pum. Agora só tem dois. Agora só tem dois. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Isso resume tudo. Isso resume tudo. Isso resume tudo. Tem muita coisa de ruim acontecendo lá fora, queridos. Muita coisa de ruim acontecendo lá fora. Muita picuinha, muito problema pessoal. É muito triste, é muito triste. É muito triste o que a gente vê acontecendo lá fora. Ontem mesmo eu tive uma experiência desagradabilíssima. Perto de casa, duas pessoas conhecidas, com famílias conhecidas, dois homens de família, pais de família, se rolando no chão, se batendo. porque um falou que o outro não queria escutar, e o outro saiu com um pedaço de pau, eu tive que ir lá separar a briga, porque os dois estavam se batendo, na frente das esposas, na frente dos filhos, na frente das crianças, na frente dos vizinhos. Ridículo. Desagradável. Numa dessas, aí um mata o outro. Será que é esse o propósito que Deus tem para as nossas vidas? Estamos aqui dentro, nessa noite, na casa do Senhor. É isso que a gente quer viver lá fora? Claro que não. E aí a gente separa a briga, eu vou fazer partido de quem? Sem alegria, sem amor, sem compreensão, sem amar ao próximo como a si mesmo. Nossa, olha o que Jesus fez. Se permitiu se pendurar numa cruz por amor a nós. Se permitiu ser escarnecido por amor a nós. Ele apanhou por amor a nós. Ele sofreu por amor a nós. E ainda deixou esses dois mandamentos. Eclesiastes 12, estão acabando. Vamos acabar no horário, graças a Deus. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. De tudo que foi dito, a conclusão é essa: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo aquilo que fizermos, e até daquilo que fizermos em segredo, seja o bem ou seja o mal. Essa é a mais pura certeza que nós podemos ter no dia de hoje. Prestaremos conta de tudo aquilo que nós temos feito. Deus está vendo tudo, Deus sabe de tudo. Tudo que está aqui dentro, tudo que está aqui dentro, e tudo que a gente faz com as nossas mãos. Prestaremos conta sim. Sabe por que a gente vai prestar conta sim? Porque a gente tem o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui, ó, à nossa disposição. Sabe para quê? Para nos alertar, para nos orientar, para nos mostrar o caminho certo, para ir à frente da nossa estrada, tirar a pedra de tropeço. Para tirar a pedra de tropeço, para que a gente não venha tropeçar, para que a gente não venha cair, para que a gente não venha machucar os nossos pés. O Espírito Santo ministra as nossas vidas, seja com fogo, seja com consolo, seja com livramento, seja uma revelação na palavra. É por isso que a gente vai prestar conta. Eu já falei isso diversas vezes, ministrando aqui nesse altar, e eu repito nessa noite uma coisa que a gente crê. Eu creio do fundo do meu coração que tem anjos espalhados por esse templo físico aqui, anjos com pranchetas nas mãos. Sabia? Eu acredito nisso. Anotando. Se a gente está recebendo a palavra, se a gente está entendendo a palavra, se a gente está achando uma bobagem a palavra, se a gente não criar. Esse versículo que leu não tem nada a ver comigo, mas no fundo tem. Como é que você trouxe seu dízimo e a sua oferta? Como é que foi o teu coração quando você trouxe seu dízimo e a sua oferta? Se você trouxe com o coração quebrantado, contrito, com o coração confiante, ou se você trouxe só pensando em receber algo em troca. Os anjos estão anotando isso. Vão prestar contas, e a gente vai prestar contas também. Amém? Quem crê pode dar uma forte salva de palmas a Deus? Isso é muito sério. Que o nosso ministério é um ministério profético, é um ministério apostólico. Nós cremos na atuação do Espírito Santo. Nós cremos no poder e no fogo do Espírito Santo. E nós somos movidos pelo Espírito Santo. Nós precisamos ser movidos pelo Espírito Santo. Precisamos aprender a ser movidos pelo Espírito Santo. Como isso? como isso? Intensificando o nosso relacionamento com Deus. Lucas 10, 18, para a gente acabar. Lucas capítulo 10, versículo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 18, a palavra de Deus diz assim: Jesus respondeu: de fato, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Escutem, eu dei a vocês poder para pisar em cobras e escorpiões e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Porém, não fiquem alegres, porque os espíritos maus lhes obedecem, mas sim, porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. Aleluia! Aleluia! Nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, amém? E isso precisa valer muito mais. Precisa não. Isso vale muito mais. Isso vale muito mais do que ver o teu nome, o nosso nome escrito numa lista de aprovados de um vestibular, numa lista de aprovados de um concurso, numa lista de destaques num ano, num determinado segmento que você exerce. Precisa valer muito mais do que ver o nosso nome numa lista de celebridades, de pessoas importantes na sociedade. Que o nosso novo presidente entenda isso também, que vale muito mais ver o nome dele escrito no livro da vida do que o nome dele à frente das urnas eletrônicas na época de eleição, em nome de Jesus. Isso sobre a vida de cada governante, de cada autoridade que foi constituída para liderar a nossa nação a partir do dia 1º de janeiro. Que seja assim. Minha oração nesses últimos dias do ano foi essa: honrando a Deus acima de tudo e acima de todos, teremos autoridade espiritual. Sabe como? Como nosso benefício, como nosso maior benefício. Não há benefício maior do que quando a gente está na presença de Deus, do que quando a gente recebe a autoridade. A gente acabou de ler que nós temos autoridade, nós recebemos autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, sabendo que nada nos fará dano. Se nós temos essa autoridade, nada vai nos fazer dano, nada vai nos fazer mal, nós não vamos perder nada que venha nos faltar. Autoridade. Autoridade. Autoridade espiritual é aquela que, quando você está falando, o Espírito Santo te toma, todo mundo te respeita, todo mundo te olha, sabe? Teu trabalho vai começar a te olhar como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, vai começar a se afastar das conversinhas, porque vai, sabe que você não vai participar, você não vai gostar, você não vai se agradar. Então é eles que vão sair, não é você que vai se excluir. Autoridade para você influenciar, ao invés de ser influenciado. Autoridade para você fazer a diferença, ao invés de ser contagiado pelas coisas do mundo. Autoridade para você contagiar. E com autoridade, queridos, vem a honra. Com autoridade vem a honra. Com autoridade vem a honra. A honra é o caminho certo, é o caminho certeiro para uma vida tranquila, repleta de paz e da verdadeira alegria. Amém? Glória a Deus. Uma salva de palmas a Jesus. Feche os teus olhos e curva a sua cabeça.